O Brasil precisa justiça eleitoral, a justiça da democracia.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio.
Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tchau. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10. Hoje é quinta-feira.
Que beleza. Saúde, hein?
Eu ia
hein?
Te dar a mão, mas não vou nem te dar. Vou fazer um tintinho aqui, falso.
Tá tremendo, rapaz?
Quem?
Ô, louco.
Não, quem disse que você treme é...
Que beleza. Saúde, aqui você hein? É o cara, aqui você é o Camisa 10. Pra você, acaba o campeonato hoje?
Sim.
Pra mim também. Pra mim também. Tô achando
e
que
parabéns,
o Galo Mineiro vai
justiça,
vencer.
E parabéns, hein, ó. Palmas para o Atlético.
Calma,
merece, né, aqui, pediram pra eu falar um pouco aqui. Palmas para o Atlético, parabéns Cuca, parabéns Hulk, parabéns Diego, parabéns a toda a moçada pela bela campanha, tem que aplaudir, Fausto Favara. Se fosse o programa do Raul Gil, ó, eu tiraria o chapéu para essa moçada.
O Atlético, você citou dois nomes aí, que são dois nomes internacionais, mas o Atlético tem um cara que para mim é a peça-chave desse time.
Quem?
O Nacho. O Nacho é um negócio absurdo que ele joga, é um negócio assim surreal que ele joga, é um jogador muito acima da média. Enfim, parabéns ao Galo que pra mim vai conquistar o título hoje também. Caso isso não aconteça e o Bahia vença e o São Paulo vença o Grêmio, o São Paulo rebaixa o Grêmio.
Que também tem grandes chances de acontecer.
E se não acontecer isso, lembra quem rebaixou o Corinthians? Qual foi quem rebaixou? O Corinthians rebaixou, mas... Quem foi o clube, o último jogo do Corinthians, antes do rebaixamento, do primeiro rebaixamento? Contra o Grêmio.
Foi o Grêmio, né?
E aí o Corinthians vai enfrentar o Grêmio no final de semana e pode rebaixar o Grêmio. É, os times caso isso não aconteça hoje.
Pela péssima... ninguém cai em um jogo, né?
Como diz o Vampeta, esse é o tema da bola, entendeu? É,
ninguém cai em um jogo só, né? Os caras são incompetentes. Como o São Paulo também foi incompetente. Se ele se mantiver na primeira divisão... Foi com um pouco de sorte, tá? Porque a campanha é horrível. A campanha é péssima.
E uma das maiores vergonhas pro São Paulo vai ser ficar numa 16ª posição, hein? Que não disputa nem Sul-Americana, nem Libertadores. Ou então até bom, porque daí não corre o risco de passar vergonha.
É,
ou se reformula,
também.
Ou vai passar vergonha.
Tem passado muita vergonha.
Bora, né? Vamos falar do Galo Mineiro, que hoje a Jovem Pan vai transmitir às 18 horas no YouTube Jovem Pan Esportes. E o Vitor Boni vem aí para falar do Galo Mineiro. Fala, Boni!
Pode ser hoje o grande dia. Nesta quinta-feira, o Atlético Mineiro tem em suas mãos a chance de encerrar de vez a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2021. Às 6 horas da tarde, o Galo visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida atrasada da 32ª rodada. E caso o Alvinegro de Belo Horizonte saia da cidade nordestina com uma vitória, confirmará matematicamente a conquista do troféu. No momento, o Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão com 78 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a segunda colocação com 8 pontos a menos. A 3 rodadas do término do campeonato, o Galo precisa derrotar o Esquadrão de Aço para ficar a 11 pontos do rubro-negro carioca e, enfim, sacramentar o título. Caso isso ocorra, o time de Minas Gerais encerrará o jejum que dura desde 1971 e finalmente será bicampeão brasileiro. E o lateral direito Mariano falou sobre a ansiedade por levantar a taça do Brasileirão.
Acho que é normal, né? Você ter a ansiedade de conquistar algo tão grande que é um título brasileiro. São poucas equipes, são poucos jogadores que conquistam um título como esse. Então, creio que a ansiedade de todos, né? Creio que não só dos jogadores, como da comissão técnica, dos torcedores, né? Daqueles que amam o Atlético. Então, creio que é normal, mas, né, a galera aí tá com um pouquinho de paciência também para na hora certa comemorar.
Para o duelo desta quinta-feira, a equipe comandada pelo técnico Cuca tem 3 mudanças certas. Os volantes Alan e Jair, além do atacante Diego Costa, estão suspensos e ficaram de fora da viagem a Salvador. Tietchan e Nacho Fernandes são 2 nomes que devem aparecer na formação inicial. Já para a terceira vaga, há a dúvida entre Eduardo Vargas e Alan Franco. Se o chileno for escolhido, Zarate pode recuar um pouco no meio-campo. Já se a opção for por Alan Franco, Hulk deve voltar a atuar como centroavante. Assim, uma provável escalação do Atlético Mineiro tem Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Tietchan, Zarate e Nacho Fernandes, Keno, Hulk e Vargas ou Alan Franco no ataque. A bola rola às 6 horas da tarde na Arena Fonte Nova e todas as emoções desse confronto decisivo você acompanha aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, viu, Boni?
Parabéns aí pela campanha, sorte ao Atlético. O Nilson já tá aqui com a gente, já tá...
Deixa eu ver.
Bate.
Camisa nova, chique. Agora você vai ver.
Tá bonitão mesmo.
Bate Galo campeão hoje, Nilson?
Não. Hoje tem Alan, Jair e Diego Costa não jogam. É, acabei de ouvir aqui no noticiário do Galo. E é o meio campo do Atlético. Alan e Jair são dois caras fundamentais que não
jogam.
Esse
Jair é um monstro.
E vocês estão esquecendo do seguinte. O Bahia joga a sua vida hoje. É, quem conhece a Fonte Nova, eu já transmiti muito lá, inclusive jogos do Bahia, aquela fanática torcida do Bahia. É muito duro o Bahia perder o jogo. E pelo que me consta, o empate não dá o título ao Atlético Mineiro. Não, só a vitória. Então, eu se tivesse que fazer um jogo hoje, eu jogaria Bahia e empate.
Não, mas aí não é um jogo, são dois, né?
Não.
Duplo. Não, porque pode.
É, mas aí fica fácil, né?
Jogo duplo. Ah. Bahia ou empate. Eu tenho uma convicção que o Atlético não ganha o jogo. Eu não sou de negócio de ficar em cima do muro.
Ah, mas dois
em cima do muro, você pode falar, pode dar Bahia, pode dar empate, ou então pode dar Atlético Mineiro. Isso aí é... Isso é uma muretada daquela... Essa é uma... Como é que é? Mauro Betting total.
É não, Bahia não. Ou... Empate
Bahia
o seu resultado.
Ou empate o resultado.
Dito é isso.
Campeão!
Dito isso, soltarei o grito de campeão hoje, entendeu?
Dito isso. Bahia... Então vocês vão ver. Amanhã vocês vão me cobrar, vou estar aqui de volta amanhã. Vocês me cobrem amanhã ao vivo.
Vamos ver.
É. Vou ter o privilégio de gritar é campeão
aliás,
hoje.
Aliás, poderia. Eu sugiro campeão. Que editem o que eu estou falando hoje, porque hoje o Galo não mata o campeonato. Vai matar na rodada próxima contra o Bragantino, não é isso?
Da última?
É, não, é penúltima, né?
É contra o Bragantino, se eu não estiver enganado. Pois não. Lá no Mineirão.
Isso.
Tem mais duas.
Aí né? Vai acabar. Contra o Bragantino vai acabar o campeonato. Mas hoje o Bahia não vai perder em casa. Porque esse jogo, o Espímpolo, Fausto e amigos da Jovem Pan News, esse jogo é a vida do Bahia na Série A.
Mas tá muito incompetência o Bahia.
Não, e tem lá um treinador muito bom, que é o Guto.
O Guto é bom mesmo.
É muito bom. Então, eu tenho convicção que é Bahia ou empate. Hoje não acaba o Campeonato Brasileiro.
Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Vamos ver se ele vai acertar ou vai errar de novo.
O Nilson vai permanecer conosco, mas nós vamos lá para Porto Alegre.
Vamos ao telão, como disse
Cristiano
Ronaldo.
Vamos ao telão. Cipriano. Tá tenso, né? Porque o Grêmio pode cair hoje, entendeu? Fala, Cipriani. Tudo bem, Cipriani?
Tudo não tão bem, né? Fausto, Espínculo, Nilson e todo mundo que está acompanhando aqui na Jovem Pan News. Tudo bem longe de estar muito bem.
O Arthur teve um problema de conexão conosco. Vamos ver se ele voltou. Voltou. Fala, Arthur.
Pois bem, nada muito bem, na verdade, né? O tricolor gaúcho está numa situação bem complicada e além de ter que vencer, depende de resultados paralelos, o que é muito ruim para o Grêmio. Por exemplo, Bahia hoje tem que perder, o Galo tem que ser campeão. Isso é um fôlego para o tricolor gremista. Só que, claro, a situação está tensa, está complicada. O Grêmio aí que fez vários esforços para ter a sua torcida de volta hoje no estádio, também teve esforços para ter Rafinha no elenco, Rafinha que deve ser titular. O Grêmio vai com força máxima, com o Gabriel Chapecó no gol, Rafinha na lateral, na zaga, Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, no meio-campo tem Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz. Na frente deve ter Douglas Costa, deve ter Diogo Ferreira e muito mais também Ferreirinha. Assim, o Grêmio vai poder jogar. Como mostra a nossa escalação aí, força máxima dentro do possível. Muitos jogadores estão suspensos, também departamento médico e a dúvida aí do Borja ou Diego Souza no ataque. Mas bem provável que Diego Souza deve ser aí o comandante, já que ele é o artilheiro do Grêmio na temporada.
Não é um time para cair, né? É muito bom o time, né?
Ô Nilson, dentro do que você imagina, uma possível vitória do Bahia, você acredita que o São Paulo vença o Grêmio hoje lá em Porto Alegre e rebaixe o Grêmio?
Não fala em vitória do Bahia. Falei, Bahia ou empate? É
duplo. Não, sim.
É, são duas pernas que
é duplo.
Ficou.
Bahia ou empate?
É. Caso o Bahia vença, o São Paulo vencendo, rebaixa o Grêmio hoje.
Hoje eu ficaria com empate cravado nesse jogo, Grêmio e São Paulo.
Sim.
Esse jogo é coluna do meio, entendeu? Esse jogo é pra coluna do meio. E se eu tiver que apostar no rebaixamento, o Grêmio cai. Infelizmente, viu... meu querido amigo Arthur. Infelizmente, o Grêmio vai cair. Isso é um pecado.
Vou concordar com você.
É, isso é um pecado. Porque um estado como o Rio Grande do Sul, que tem o Internacional, tem que ter o Grêmio sempre forte também.
Mais uma vez caindo, hein?
Esse talvez seja o clássico de maior rivalidade do futebol do Brasil, o Grenal, Grêmio Internacional. Mas o Grêmio vai cair. E o Grêmio não está caindo agora nessas rodadas finais. Ele caiu ao longo do campeonato. Ao longo do campeonato todo. Então agora esperar milagre nesse momento decisivo, eu não espero não. Mas hoje o Grêmio não perde o jogo. São Paulo também não vai perder, então vai empatar. Pode cravar aí, coluna do meio. Lembra da zebrinha lá? Coluna 1, coluna 2, coluna
Jesus do meio.
A zebrinha fazia assim.
Meio de 10.
Coluna do meio, para esse jogo.
Muito obrigado. Arthur Cipriani, um abraço para você, Cipriani. Mas olha, eu acho que se não cai hoje, cai diante do Corinthians no domingo. Um abraço, Cipriani.
Valeu, gente. Até mais. Vamos esperar o que pode acontecer.
Ô, é Márcio Espípulo, né, um já fique voltado aqui pro telão, porque nós vamos acionar outro
repórter. Vamos ao telão, Cristiano Ronaldo, CR7. Vamos ao telão. Vamos ao telão. Agora, outro gigante aí que tá fazendo uma força desgraçada pra cair. A diferença é que o Grêmio paga em dia. E o São Paulo não paga. Essa é a diferença.
Fala, Giovanni Chacon. Vamos falar do tricolor do Morumbi. Fala, Chacon.
Tá na Federação Paulista de Futebol, Chacon. Conta pra gente o que você tá fazendo aí, Chacon. Boa tarde.
Boa tarde, Espímpulo, boa tarde ao Fausto Favara, o Nilson César aí comentando. Olha só, eu tô aqui na Federação Paulista porque há pouco teve a coletiva, né, da final do Campeonato Paulista Feminino, que acontece nessa próxima semana. Sábado tem o primeiro jogo, quarto ou segundo, São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo no estádio do Morumbi. Ao longo da programação a gente traz mais informações sobre isso. Mas o São Paulo entra em campo hoje diante do Grêmio no... lá em Porto Alegre, né, no estádio, na Arena do Grêmio, e podendo até mesmo rebaixar, como vocês já disseram, nessa combinação de resultados, a equipe gremista. Mas São Paulo não está focado nisso, São Paulo está focado em somar pontos para ainda sonhar com uma pré-Libertadores. Mas a missão é basicamente impossível, precisa vencer os 3 jogos, começando por esse, ainda tem jogo contra o Juventude e contra o América Mineiro, e ainda torcer por uma combinação de resultados. A coisa mais real hoje é pensar numa Copa Sul-Americana e, claro, subir o máximo possível para ganhar grana de premiação do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que como você falava, não paga em dia. E olha só, tá difícil a vida do São Paulo, né? Com várias dívidas, né? O balanço financeiro foi divulgado recentemente. E o São Paulo teve um déficit enorme, tem que buscar ali, e até foi registrado pelo Conselho Fiscal que há uma necessidade urgente de vender garotos. Garotos que vão salvando São Paulo nesse momento e, mais uma vez, deve ser recheado de jovens jogadores a equipe do São Paulo titular para a partida de hoje. O Luan está treinando já com a equipe do São Paulo e, claro, deve ficar de fora porque ainda não está recuperado 100% da lesão. Mas vamos à provável escalação na tela para você que está acompanhando com a gente com imagem. Olha só, o Thiago Volpi deve ser o goleiro. Na zaga, Igor Vinícius na lateral, o Arboleda, Miranda e também o Reinaldo. No meio-campo, Rodrigo Nestor continua ali na função de volante, Igor Gomes, o Gabriel Sara, que vem sendo fundamental na equipe de São Paulo. E aí uma dúvida entre Vitor Bueno e Benítez, como aquele elo entre o meio e o ataque, aquele cara que faz a ligação entre as duas partes do campo. No ataque, Rigoni e Caleri, lembrando que o Caleri ainda tem ali um julgamento no STJD a ser feito por conta da expulsão contra o Flamengo, mas como geralmente acontece no começo da semana e não ocorreu esse julgamento, deve estar à disposição do técnico Rogério. Ceni viajou com a equipe, né, claro, normal, e deve estar como titular. Quem viajou também com a equipe foi o jovem Caio, de apenas 17 anos, um grande prospecto da base tricolor, ganhou chances já com o Alex, foi vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, vice-campeão brasileiro com o sub-20, e hoje está com a equipe titular, né, a principal, a profissional, lá em Porto Alegre com o São Paulo Futebol Clube.
Chacon, quem fez aniversário essa semana foi um grande amigo nosso, Murici Ramalho. E aí, Chacon?
Muito vitorioso na bola, hein? Tem que se tirar o chapéu pra esse cara.
Gigantesco, gigantesco. Murici Ramalho fez aniversário, mais um ano de vida pra ele. Ele que é o coordenador técnico da equipe de São Paulo, né? Coordenador de futebol, tá fazendo, exercendo essa função. E foi cumprimentado aí pelo pessoal de São Paulo, muito querido internamente. Vamos acompanhar um pouquinho disso.
Parabéns a você! feio na mala, valeu?
Bem, eu agradeço todos os dias por você estar do meu lado, desse homem tão generoso, amoroso que você é com todos nós. Você é um marido exemplar.
...66 anos de Muricy Ramalho, e vou falar, hein? É porque o Muricy é um cara que a gente admira muito, Fausto, Nilson, o pessoal aí no estúdio também admira muito. Vou falar, tem mais história que muito time por aí no Brasil, viu?
É, muito mas legal tem mesmo. Isso. Obrigado, viu, Chacon?
A Rose falou, os netos falaram, os filhos falaram, foi muito bacana essa homenagem. E ó, ele é da escola Tele, você viu mesmo na brincadeira, Fausto? O recado é dado, você viu? Dá o discurso aí, professor. Vocês têm que ganhar mesmo na marra. Tem um amigo meu que corta o cabelo do Galo e tava liberado lá uísque, gin, pros caras do Galo enquanto cortavam o cabelo antes do jogo com o Palmeiras, quando o Galo foi eliminado na Libertadores. Aí o Cuca, aê Cuca, vem aqui jogar pôquer com nós, tá? vou jogar tal. Os caras dando carta lá e o Cuca solta essa no meio de Hulk e Diego Costa, não foi pra molecada, não, peixe pequeno, pros cobra do time. É, tá todo mundo aqui tomando, bebendo, cortando o cabelinho, tchê, tá dando um tapa aí no cabelo, tal. Mas vamos classificar e ser campeão brasileiro. Mesmo na brincadeira, esses caras grandes dão um recado pra boleirada. E não pode esquecer, né, Nilson?
Esses caras grandes são diferentes. Um dia, com calma, eu vou contar uma história do Tele Santana com o Elzo, da Seleção Brasileira de 1986. Tem que ter calma pra contar essa história. E o Muricy é um cara acima dos padrões do futebol, sabe? Cara de um nível altíssimo, um cidadão que merece todo tipo de homenagem possível. Na minha opinião, há, ao lado do Rogério Ceni, duas figuras exponenciais da história do São Paulo.
Muito obrigado, Nilson César.
Muito obrigado, gente.
Valeu, Nilson. Um abração. Vamos para o intervalo, né? Meio dia 17, aqui no Camisa 10.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Papai Noel vai me trazer um ano bom.
Estamos todos juntos já, Wilson? Todos juntos aqui para acompanhar o noticiário do Palmeiras. Muito obrigado também na Rádio Jovem Pan agora. Fale para os amigos, se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan, curta o material, curta depois o Esporte em Discussão também. O Camisa 10 fica disponível no YouTube, Fausto Favara, deixe seu comentário lá, gostou, não gostou. A gente está sempre aprimorando aí o nosso material, o nosso conteúdo para você gostar cada vez mais. Vamos falar do Palmeiras, Favara?
Bora, vamos falar do Verdão. Pedro Marques vem aí. Fala, Pedro.
Férias. Momento de descanso e, por que não, de agradecimento. O professor Abel Ferreira foi até a Basílica de Aparecida para agradecer o título da Copa Libertadores e mais uma temporada à frente do Verdão. O técnico ainda não definiu o seu futuro. Mas se o time principal já saiu de férias, não tem problema. Chama a base que resolve. E foi isso que aconteceu contra o Cuiabá, na última rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Uma vitória expressiva, fora de casa por 3-1 contra um time que precisava dos pontos para se afastar do fantasma do rebaixamento. Destaque para jovens como Giovani, Gabriel Silva e o lateral Vanderlan. E daqui em diante, nas últimas duas rodadas da competição, o Palmeiras vai assim, livre, leve e solto com a molecada.
Que legal que o Abel foi até Aparecida, né?
E tomara que o Verón volte a apresentar o futebol que todos nós sabemos que ele pode apresentar, né?
Vai ser
teve
pai,
problemas
né?
sérios aí de contusão. Mas é um jogador, assim, de um nível altíssimo. Ele marcou um golaço.
Ele
um
é bom jogador.
Golaço. Muito bom jogador. Jogador importante para o time do Palmeiras, para uma próxima temporada um pouco mais experiente.
Quem precisa achar a molecada boa assim é o Santos, que não tem dinheiro sobrando e precisa fazer um ano de 2002 melhor, né? Não adianta só o Santos entrar em campo para lutar para não cair. É muito pouco para o Santos, que é enorme, gigante. A gente gosta muito do Santos Futebol Clube. O que você vai contar do Peixe para a gente, Diogo Mesquita? Pode chegar, rapaz.
Fala, Espimpolo. É mais ou menos isso. O Santos agora querendo dar uma relaxada. Lógico que a primeira divisão ainda não está garantida para a equipe do Santos, porém, com 46 pontos, é uma pontuação confortável para que o Peixe permaneça na elite do futebol. Após essa pontuação atingida hoje, tem torcedor até que sonha com voos mais altos, até possivelmente uma classificação para uma competição sul-americana. Tem a Copa Sul-Americana, que o Peixe já estaria classificado se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, e tem também a Copa Libertadores da América. O Peixe tem 46 pontos, é o 11º colocado, o 8º, a última equipe que estaria classificada para Libertadores é o América Mineiro, tem 49 pontos. Portanto, o Peixe com duas partidas, vencendo as duas, coisa que não é fácil, Flamengo fora de casa e depois Cuiabá na Vila Belmiro, com esses pontos o Santos chegaria a 52 e se estima que com essa pontuação conseguiria assim a vaga na Copa Libertadores da América. O técnico Fábio Carilli falou sobre essa possibilidade, vamos ouvi-lo.
A gente tem que sonhar alto, né? Estamos aí faltando duas rodadas com 46 pontos e os números mostram que 49 te dá uma chance enorme da Sul-Americana, a gente tem que buscar, né? Então é não se contentar de estar saindo dessa zona que ainda a gente não saiu, mas que demos um passo muito grande, mas buscar algo maior.
Aí o treinador do Santos, ele que segue trabalhando com a equipe, o Peixe pegou uma folga de 2 dias, já que entra em campo apenas na segunda-feira. O time se reapresentou na quarta-feira, treinou normalmente, treina nessa quinta-feira e treina também até o domingo. Na segunda-feira, viaja para o Rio de Janeiro, tem partida complicadíssima diante do Flamengo. O Flamengo que, por enquanto, ainda briga pelo título. Quem sabe, na segunda-feira, já não mais brigará. Isso depende do Atlético Mineiro na noite de hoje. O Santos pode ter desfalques nessa partida. Marinho segue fora, assim como Diego Tardelli. Felipe Jonathan se recupera de uma lesão, deve estar recuperado para a partida diante do Flamengo.
Muito obrigado, Diogo Mesquita. Falando no Peixe, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que entra em campo apenas no domingo, né? E o Juliano, jogador importantíssimo, iniciou essa transição com a preparação física nessa última quarta-feira e hoje novamente participou com o grupo de uma parte do treinamento, né? Aos poucos, é sempre bom voltar aos poucos. A comissão técnica trabalhará essa semana sem poder contar com Fagner e Gabriel, suspensos para o jogo diante do Grêmio no próximo domingo, jogo importante aí para o time do Corinthians e importantíssimo para o time do Grêmio, né? O Corinthians ainda realiza mais dois treinamentos antes do jogo diante do Grêmio, nesta sexta e sábado pela manhã. Márcio Espínpolo, o jogo de domingo será um jogaço. E eu vou repetir, hein? Quando o Corinthians foi rebaixado, a última equipe a vencer, eu acho que o resultado foi magro, foi 1-0, rebaixou o Corinthians, foi o Grêmio, hein? Será que vai sobrar pro Corinthians vencer o Grêmio e rebaixar o Grêmio? Fica pra história, Espínpolo.
Vamos ficar de olho, né? Vamos ouvir o João Vitor. O zagueiro falou sobre a importância da vitória contra o Atlético Paranaense em Itaquera, que colocou a equipe no G4, sonhando com essa vaga para Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Fala, João Vitor!
Sem dúvida foi uma vitória muito importante, uma vitória que já coloca a gente na Libertadores direto, então acho que o grupo está muito feliz. Agora, continuar essa semana se dedicando bastante, a gente tem um jogo muito difícil contra o Grêmio, um candidato que vem para cá para buscar a vitória, mas tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, vai ser com essa vitória do jogo.
Bom jogador.
Eu acho que dificilmente vai permanecer no time do Corinthians na próxima temporada. Muito bem, falamos do Corinthians e agora vamos falar do que, Márcio Espínpolo? Algo que você gosta muito, Espínpolo.
Vamos falar de MMA, vamos falar do Jungle Fight, teve o 103 no último domingo e em dezembro, no dia 28, o de número 104 com a organização do nosso parceiro aqui da casa, o Valide Smeio. Márcio Reis, as suas informações, diga lá, Márcio.
Neste último domingo, dia 28, no Pelezão Ginásio, localizado em São Paulo, tivemos a 103ª edição do Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina. E está de volta após mais de 5 anos de ausência. O Jungle é famoso por revelar novos atletas para o mundo das artes marciais mistas. E a última vez que o Jungle realizou um evento em São Paulo aconteceu no dia 3 de março de 2016. 5 atletas que integraram aquele card chegaram no UFC. De lá, saíram estrelas do MMA como Davidson Figueiredo, Bete Correa, Borrachinha, Ronaldo Jacaré, Rogério Minotouro, Lyoto Machida, ex-campeão dos meio pesados, Renan Barão, ex-campeão do peso galo, Fabrício Verdun, ex-campeão dos pesos pesados e a lenda José Aldo, duas vezes campeão do peso pena e eleito World MMA Awards de 2010, o lutador do ano. Agora, às vésperas de completar 20 anos, o evento retornou com chave de ouro, com duas disputas de cinturão. A luta principal, válida pelo cinturão dos leves, foi o campeão Lucas Almeida, dono de um cartel de 12 vitórias e apenas um revés em sua trajetória no esporte diante Ítalo Trindade, que possui 9 triunfos em 13 lutas no MMA profissional. E o cinturão permaneceu com o Lucas Almeida, que venceu o Ítalo Trindade com uma finalização, uma guilhotina, em apenas 2 minutos de luta. Já na coluta principal do show, Rafael Montoro encarou Felipe Takanori Gomi pelo cinturão do peso mosca da organização. Entretanto, como ficou 500 gramas acima do peso da categoria, Felipe não tinha chances de títulos. E mesmo assim, ele perdeu para Rafael com uma decisão bem dividida. O evento é financiado pela prefeitura, que investe nele R$249.060,20. Repasse público à Associação Liga Brasileira de MMA, originado da emenda parlamentar. E o Jungle Fight foi transmitido pela Jovem Pan.
Grande evento. Show de bola, hein? Grande evento.
Acompanhando mais um parceiro aí da Jovem Pan, o Jungle Fight do Valide. No próximo eu vou estar, hein?
Tá. Espínpolo. Hoje teremos jogos decisivos, como você bem colocou. Poderemos ter rebaixado, poderemos ter campeão, né? Pode bater galo campeão diante do Bahia. E você não vai perder aqui na Jovem Pan, no Jovem Pan Esportes e Jovem Pan News, às 18 horas, Bahia e Atlético Mineiro. Às 20 horas, 8 da noite, o Nilson César vai transmitir o jogo do Grêmio e São Paulo aqui na Jovem Pan, no AM, FM, no YouTube Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, em todas as nossas plataformas. Jogaço, não percam, vai lá pro Esporte em Discussão.
Jornalismo na TV Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan, o Esporte em Discussão. Valeu, galera, um prazer estar com vocês. Tchau.
Tchau. Tchim, tchim, pavara, tchim, saúde.